Como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Esse capítulo agora, o 23, tem o título Apelo Maternal. É muito interessante essa questão do apelo maternal, porque todos nós, espíritos, nós temos que realmente ter uma vivência de um apelo maternal. Mesmo que o espírito não renasça como mulher, caso ele já tenha aprendido o que, que é esse amor maternal. Nós temos um caso de uma situação de uma... numa obra social, né, num local assim bastante pobre mesmo, que uma vez o doutor Erma falou que uma determinada senhora dessa comunidade, ela tinha, sei lá, uns 8 filhos, não sei quantos netos, ainda cuidava de um monte de criança da rua e tal. E, apesar de ser uma pessoa que não sabia ler nem escrever, numa pobreza assim muito grande, era uma pessoa esperta. Sabe aquela pessoa assim que você explicava, ela entendia, é como se ela soubesse mais do que aquela capacidade dela de estar ali. E uma pessoa muito resignada com a vida, muito feliz com a vida. E um dia o doutor Erma falou que aquela pessoa, aquele espírito, era um espírito, intelectualmente falando, extremamente desenvolvido. Que a gente, na nossa, no nosso grupo de relação, a gente não tinha nenhum relacionamento com o espírito daquele nível de intelectualidade mesmo, né? Mas que nessa vida veio com essa parte totalmente abafada, porque veio apenas com um objetivo: aprender as questões maternais. E que os espíritos estavam muito felizes porque estava sendo um êxito muito grande, assim, que ultrapassou, inclusive, as expectativas, né? Porque ela veio para ter X filhos, teve os filhos, cuida dos netos e ainda abraça a vizinhança. Então, ela está fazendo muito mais do que a programação dela e isso estava deixando os espíritos muito felizes. Para a gente ver que a gente não tem noção de quando a gente olha... aos nossos olhos poderia falar assim, gente, como é que aquela mulher pobre, né? Daquele jeito, tem um monte de filho, né? Ainda vai arrumar mais filho, ainda vai cuidar do filho dos outros. Aí a gente volta para o nosso mundo, que às vezes a gente bota o filho na ponta do lápis para fazer conta, e fica, não vou ter filho, porque aí custa tanto, e a gente vai brecando o nosso desenvolvimento do apelo maternal. E aí, em função do dinheiro, aí vem a lei divina e fala: é o dinheiro que é o problema, meu filho? Então você vai vir sem nenhum para não ter que fazer conta. É. Para você não fazer conta, entendeu? Então, que a gente fica assim, alerta com relação a quando nós damos desculpas com relação às nossas posturas, porque às vezes as pessoas têm condições de formar uma família, têm vontade de formar uma família, mas se desestimula quando começa a falar que, não, é muito caro, mas aí, agora que eu estou com um corpo bacana, sabe, levei tanto tempo malhando, agora que eu estou com um corpo bacana, vou ter um filho e tal. Então, nós temos que ter, assim, muito cuidado com relação... quando nós damos desculpa para a maternidade, né? E aí ele começa falando: a paisagem doméstica na residência de Amaro não mostrava qualquer alteração. Zumira, atormentada por Odila, que realmente lhe vampirizava as forças, deitada no leito, apática e desolada, como estátua viva de angústia e medo, escutando o vento que zunia lá fora. Só lembrando, Zumira é a segunda esposa de Amaro, que ficou viúvo porque Odila desencarnou. E nós estamos vendo aí a Odila desencarnada vampirizando a Zumira, a segunda esposa. Aí a gente pode falar assim: caramba, não vou casar com nenhum viúvo para não acontecer isso. Só que Isso só acontece porque a segunda, que tinha pensamentos assim de baixa frequência, abriu a guarda, né? Ela desejava que o filho morresse, o filho do Amaro, para ela ficar sozinha com o Amaro. Então, ela abriu escancarou aí uma janela muito grande. Ela não veio... Exatamente, ela não veio com a mentalidade de unir a família, de realmente fazer o papel da madrasta, já que o filho ficou órfão da mãe, não viu, falou assim, poxa,
E dá licença, Brilho, enquanto tem orfandade, eu acho até uma coisa assim, mais fácil, né? Porque se tem orfandade, tá carente da mãe... Assim, ocupar não, mas fazer a função materna é mais fácil. A gente vê alguns casais, inclusive eu participei de um determinado casamento, né? Assim, eles se casaram depois de 15 anos juntos, né? Se casaram. E aí já tinha um filho, que era do casal, mas tinha uma outra filha, que era do primeiro relacionamento dele, né? E essa pessoa, no momento que eles leram lá os votos, né? Essa pessoa falava assim, que ela sempre deu toda atenção, toda orientação, todo cuidado à menina, mas sem querer ocupar o lugar da mãe. Aí eu falei assim, puxa, por isso que deu certo. Quer dizer, ela teve o papel assim, né? Com certeza, o primeiro relacionamento foi muito sério, né? Foi uma coisa assim, traumática, tudo isso. E aí a menina... Tem o contato, né? Então, ela tem a questão da orientação, tudo isso. Mas jamais ela quis substituir a mãe de tua menina. Quer dizer, a lucidez, né?
Tenho uma amiga, grande amiga minha, que ela casou com um rapaz que já tinha um filho, né? Assim, na verdade, ele se separou dessa esposa para ficar com ela. Só que, no fundo, ninguém rouba ninguém de ninguém, não, né? Não. Ninguém... um relacionamento, quando acontece isso, é porque ele não está funcionando há muito tempo. E eles realmente viviam muito mal e tal. Enfim, se separou. E tinha uma criança na jogada, né? E essa minha amiga casou com ele e, assim, gostava bastante. Eram duas meninas que tinham. E um dia a menina chegou para ela e chamava ela de tia, né? Chamava tia fulana. Chegou para ela e falou assim, olha, você não é minha tia. Aí ela levou um susto, ela falou assim, minha mãe falou que você não é minha tia, não é para eu chamar você de tia fulana, ela chamava do apelido, é para chamar tia fulana, é para chamar pelo seu nome. Aí minha amiga falou, então tá bom, olha, se sua mãe falou isso, então você agora me chama pelo nome. Aí passou, e depois a menina chegou assim, mas vamos fazer o seguinte, eu posso chamar você de tia fulana só aqui. Aí minha amiga falou, olha, isso não vai dar certo. Se você me chamar de tia fulana, você vai esquecer, quando chegar em casa, você vai estar acostumado e vai falar, e sua mãe vai perceber que você está desobedecendo ela. É melhor você me chamar só pelo meu nome.
Não é só o papel, né?
Pelo meu nome, para não causar problema. E olha, daqui a pouco sua mãe vai entender. E realmente, o tempo foi passando, acabou que as coisas foram se acertando, e hoje em dia todo mundo se convive assim, de uma maneira muito... em muita harmonia, mas é o entendimento. Exato. Isso justamente é ter o apelo maternal, é você chegar e você também se colocar no lugar.
Exato.
Dessa outra mãe.
Exatamente.
Né? Porque eu acho que uma mãe, quando tem uma criança pequena que está se envolvendo num outro relacionamento do pai... Gente, isso...
É uma dor, né?
Sabe? Ah, mas não tem necessidade. Ok, não tem necessidade, mas a gente tem que compreender.
Já
porque não deve ser fácil.
Exatamente.
Não deve ser fácil. Acho que todo mundo tem que compreender quem está chegando, quem está saindo de um relacionamento.
É uma transição, né? E toda transição, ela é difícil. Não é uma coisa tranquila, porque senão não seria transição.
Exatamente. Né? E quem não quer se envolver com nesses problemas, não arrume ninguém com filhos.
Pois é, exatamente.
Pergunta, tem filho? Tem, então não quero.
Vai ter final de semana, vai ter momentos, vão ter situações, né, em que, ou como pai ou como mãe, a criatura vai ter que comparecer a determinados eventos, que o outro até, por uma questão de educação, não vai comparecer, né?
Exatamente.
Tem muita coisa que vai acontecer ali, né?
Exatamente. Então, e nós estamos vendo que essa vampirização aqui, ela está se dando conta por uma inadequação.
Exatamente.
Com o filho da outra.
Exatamente.
Agora, isso é só porque a Odila morreu? Não, porque se a Odila estivesse viva, ela poderia estar vampirizando da mesma forma. Isso fica um alerta para as pessoas que se unem a outras pessoas que já têm filhos. A gente tem que saber lidar com essa situação de uma maneira assim, construtiva, com um apelo maternal, com um apelo paternal, para que a gente não abra brechas para uma grande obsessão.
Exato.
E aí ela continua aqui, né? Ela mais magra e mais abatida, óbvio, né? Porque é uma vampirização que já vem aí há bastante tempo, exibia comovedoramente a própria exaustão, porque a vampirização, ela deixa a gente exaurida. A irmã Clara, depois de expressivo entendimento com o nosso orientador, solicitou que nos mantivéssemos a pequena distância. E abeirando-se da genitora de Evelina, que tanto quanto a enferma não nos percebia a presença, alongou os braços em prece. Veja, uma estava desencarnada, todo mundo desencarnado dentro do quarto e ninguém percebe.
Ninguém percebe, não.
Ninguém percebe. Mas qual é sempre o primeiro passo? A prece. Isso aí, desde o nosso lar. Deu um problema, meu marido é que fala, o bicho pegou, chama o mentor. Deu um problema, a gente tem que logo partir para chamar mesmo os nossos mentores. Aí o André Luiz fala, sob forte como emoção, acompanhei o formoso quadro que se desdobrou divino ao nosso olhar. A gente tem que gravar essas descrições de prece que eles falam, para que a gente tenha essa ideia real de quando a gente faz uma prece, se transforma num quadro divino.
É para a gente valorizar, não é? Porque muitas vezes a gente acha assim, não, tem que fazer a prece, tem que fazer o culto. E é um tem que fazer como se fosse como se tivesse que pagar uma coisa a alguém, né, que não tem sentido para mim. Mas quando eu começo a ver o valor disso, gente, é outra coisa. Graças a Deus eu posso orar, né? Graças
Exatamente.
A Deus.
Exatamente. Né? E a gente tem que visualizar isso. Olha como ele está falando. Sobre forte emoção, acompanhei o formoso quadro que se desdobrou divino ao nosso olhar. Quer dizer, esse quadro divino foi elaborado por conta da prece dela, né? Qual é aquele livro que tem a prece de Ismalha também, que quando ela começa a orar...
Mensageiros,
né? Aí o André Luiz vem descrevendo o que está acontecendo
Exatamente.
Com aquela prece dela. Então, nós temos que, assim, registrar isso na nossa mente para quando a gente for orar, a gente reproduzir isso e saber...
Não é regime de exceção, né? É lei física, né? É lei de fluido, né?
Isso, não é só porque a prece é a dela. E para quando a gente for orar, a gente se lembrar, bom, olha, eu vou me concentrar porque eu vou fazer a prece como ela.
Exato.
E aí sim a gente sentir também os benefícios da prece. Aí ele continua. Gradativamente, o recinto foi invadido por vasto círculo de luz, do qual se fizera a instrutora o núcleo irradiante. Assemelhava-se nossa amiga a uma estrela repentinamente trazida à terra, com os dois braços distendidos em forma de asas, prestes a desferir excelso voo. Olha que imagem assim, confortadora, né? Cercava enorme halo de dourado esplendor, como se ouro eterizado e luminescente lhe emoldurasse a forma leve e sublime. Dos revérberos dessa natureza passavam as irradiações a tonalidades diferentes, em círculos fechados sobre si mesmo, caminhando dos reflexos de ouro e opala ao róseo vivo. Do róseo vivo ao azul celeste, do azul celeste ao verde claro, e do verde claro ao violeta suave, que se transfundia em outros aspectos a me escaparem na apreciação.
Essa questão de coloração, não é? É porque a nossa aura, ela vai ter, assim, a qualidade do nosso sentimento, né? E a gente sabe que uma prece, embora tenha um objetivo, mas ela não é um momento reto, né? Linear. Ela tem momentos subjetivos, né? E era nesse momento subjetivo que o sentimento dela, né? Da nossa irmã Clara, ia de um lado para o outro, né? Com certeza essas preces não são exclusivas só para o caso de Zumir ou de Evelino, no geral, então ia haver na mudança da cor, as nuances da prece, né? O tom da prece.
Tive a ideia de que a irmã Clara se convertera no centro de milagroso arco-íris, cuja existência nunca pudera vislumbrar. Fizera-se a casa excessivamente estreita para aquela abençoada fonte de raios balsamizantes e indefiníveis. Reparei que a própria Odila se aquietara como que dominada por branda coação. Isso aí são os efeitos da prece, né? Estático, mal consegui articular alguns monossílabos, procurando esclarecimento em nosso instrutor. E aí o ministro agora fala. A irmã Clara, ela já atingiu o total equilíbrio dos centros de força que irradiam ondulações luminosas e distintas. Em oração, ao influxo da mente enaltecida, emite as vibrações de seu sentimento purificado, que constitui projeções de harmonia e beleza ali fluírem do ser. Se partilhássemos com ela a mesma posição evolutiva, entraríamos agora em relação imediata com o elevado plano de consciência em que se exterioriza. E então, em vez de somente observarmos este deslumbramento de luz e cor, perceberíamos a mensagem glorificada que lhe nasce do coração, de vez que as irradiações sob nossos olhos são música e linguagem, sabedoria e amor do pensamento a expressar-se de maravilhoso e vivo. A sintonia espiritual perfeita, porém, só é possível entre aqueles que se confundem na afinidade completa.
Pois é, então ela fazia a prece, essa luz toda, né? Essa beleza toda. Mas, na verdade, só haveria uma sintonia espiritual perfeita entre aqueles que estavam ajustados ao mesmo padrão, ao mesmo ideal, né? Tudo isso, né? Então, ele vem falando, né? Que eles viram a cor. Eles viram cor por quê? Porque, na verdade, eles não estavam totalmente sintonizado o pensamento da irmã Clara. Quem tivesse no pensamento da irmã Clara, veria as projeções de harmonia e beleza que saem, né, do ser dela. Se tivesse a mesma posição evolutiva, seria em relação imediata, né, com esse elevado plano de consciência, né? Então, ao invés de haver só luz e cor, seria a mensagem glorificada que nasce do coração dela, essa mensagem que é além da prece, né? Mas a irradiação que eles perceberam o quê? Era a linguagem, era a música, era a cor, né? Cada um percebe de acordo com o seu nível vibratório, com sua faixa de interesse, né?
Aí a gente pode dar uma parada e pensar que às vezes, eu vou tirar até por mim mesma, às vezes a gente está no centro espírita e a pessoa está fazendo a prece e a gente fala assim, nossa, que prece chata, que não acaba a prece. Para mostrar o quanto nós decidimos ficar distantes daquela prece. E como quem está perdendo, na verdade, somos nós. Porque qualquer prece, ela entra em contato com o mundo espiritual. E quando nós começamos a avaliar a prece apenas pelo nosso intelecto, né, de falar, não, está repetida essa frase, e já falou de novo essa frase, olha, nós estamos perdendo o maior tempo da nossa vida, estamos perdendo o fluido e, inclusive, estamos perdendo a oportunidade de estar em contato com o mundo.
Né?
Exatamente.
Com aquela mensagem luminosa, como ele diz aqui, né?
Quando eu comecei a estudar os livros de André Luiz, aí é que eu fui vendo como eu era tola, né? Como? Porque, às vezes, até as preces que eles fazem, é uma prece, porque a gente quer prece com pressa, a gente quer acabar rapidinho, né?
É,
quando na verdade a prece que eles fazem é uma prece com começo, meio e fim, é uma prece que dá tempo da pessoa relaxar, entrar em contato com o mundo espiritual, analisar as palavras, saber o que está falando. E como nós estamos sempre muito apressados para fazer prece, como muitas vezes nós temos a cara de pau, de falar que ah, eu não fiz prece porque eu não tive tempo.
Não tive tempo, eu tive cabeça. Então com a cabeça. Tanto
ah, eu acabei adormecendo. Olha, em 24 horas durante o dia. É muito descaramento nosso de falar que não teve tempo de fazer uma prece, né? É, aí a gente tem tempo para falar bobagem, para pensar bobagem. Nossa, um monte de coisa. E ainda fala assim, ah, nunca dá para fazer o evangelho no lar, nunca dá tempo. Então, quem perde somos nós. Então, quando a gente estiver em algum lugar e alguém for fazer a prece, é um momento assim único, é um momento mágico, no sentido que aquele momento os espíritos estão ali. E quando alguém nos perguntar quem quer fazer a prece, que muitas vezes as pessoas se esquivam, quem perde também somos nós. Porque quando a gente faz a prece, a gente se liga automaticamente a esses amigos muito queridos, né? Então, é como ele diz aqui, a sintonia espiritual perfeita, porém, só é possível entre aqueles que se confundem na afinidade completa. Só que isso é um treinamento, isso é uma evolução. Isso é um desejo nosso que ele vai crescendo, nós vamos treinando, nós vamos participando, vamos sentindo e aí sim a gente vai desenvolvendo. Nós não vamos acordar um dia dessa maneira, né?
É um trabalho.
Isso é um trabalho. Tanto que o Clarêncio, quando viu, não, olha, esse caso aqui tem que ser para uma pessoa que eu não consegui ainda atingir a ela. Aposto que nesse momento o Clarêncio está aqui bebendo essa prece dela, né? Aí o André Luiz fala, a mensageira transfigurada parecia mais bela. Avançou para a primeira esposa de Amaro e cobriu-lhe os olhos com a mão lirial. Reparem, disse Clarêncio feliz, ela guarda o poder de ampliar a visão. Odila identificar-lhe-á a presença, assim como a vemos. Vejam, a Odila não conseguia enxergar André Luiz, nem Clarêncio, nem ninguém. Mas agora ela vai sim, porque o espírito dela, né, sabe fazer isso, ampliar a visão. Muito provavelmente foi um espírito que foi despertado através da ampliação da visão. Isso. E que foi tão importante para ela que ela sabe fazer aquilo. Então, porque nós vamos reproduzir... Exatamente. Por exemplo, eu não gosto quando a pessoa vem falar assim comigo, com muitos rodeios, entendeu? Outro dia, a Barione, eu cheguei lá e ela falou assim, Bere, eu preciso falar uma coisa com você. Eu falei, Barione, seja bem objetivo, senão eu não entendo.
Ela é uma graça.
Eu falei, olha, seja objetivo, senão eu não vou entender. Você vai ficar falando meia hora e eu vou sair daqui sem entender, entendeu? Ela começou a rir e foi objetivo. Eu falei, eu entendi. Então, se a pessoa fala assim, Berenice, vai lá e fala isso, eu falo. Agora, se fala assim, olha, vai lá, mas não fala logo não. Vai devagarzinho. Eu vou dizer assim, olha, eu já não vou conseguir fazer esse papel muito bem, né? Porque cada um tem que ter uma habilidade. Cada um tem um estilo. Daí, a gente que trabalha com muitas pessoas, nós temos que convidar a pessoa para trabalhar no grupo de acordo com a habilidade da pessoa, né? Então, para esse trabalho aqui, então eu vou chamar a deusa porque eu percebo que a deusa tem essa habilidade. Eu não vou chamar a deusa apenas porque eu sou amiga da deusa. Mas para o trabalho dar certo, esse trabalho tem que ser com habilidades. Né? Exatamente. Até nas questões profissionais. Sim. Ora, quando a gente tem uma empresa, se a gente botar todos os amigos, quebra. Nós vamos botar o quê? Quem tem realmente aquela habilidade para funcionar daquele jeito, né? E aqui ele vem falando, concluindo, né? Que com efeito vimos que a genitora de Evelina, que é a Odila, tocada por aqueles dedos celestes, proferiu um grito de encantamento selvagem e caiu de joelhos. Porque todos nós nos rendemos ao amor. Né? Ao toque. Então vamos ficar com essa imagem aqui na nossa mente por hoje. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.